havia algum problema?
Lá estava ela.
Não era de estrear que fosse conhecida como
a Princesa Traquina.
A minha Beatriz Cassete de Nós, vai por tudo.
Não faça isso, disse ao seu pai.
Um rei de um reino muito pequeno, chamado Fonsoai.
Mas Maria continuava sempre com as suas brincadeiras.
E eram muitas.
E um certo dia, ela apanhou uma rosa
no seu lindo jardim.
Colocou as pétalas.
E obrigou o seu dragão da vida com elas todas ao longe.
O seu pai, zangado,
meteu numa torre altíssima,
onde ficou trancada
durante 3 dias.
Depois a princesa Traquina
voltou a fazer disparate.
E desta vez
saiu do castelo e foi para a floresta.
O seu dragão da vida.
Mas caíram numa roseira cheia de espinhos e ficaram feridos. O rei zangou-se com a princesa Traquina, mas mandou a sua filha ao médico e o seu dragão. Foi curar os ferimentos ao Hospital Nacional dos Dragões de Estimação. Quando chegaram ao Castelo Real, o pai da princesa castigou-a por ela ter fugido da torre, mandou-a para as masmorras do castelo durante 4 dias sem poder brincar, ver televisão, jogar na PlayStation e proibiu-a de sair para a floresta. O rei, seu pai, disse que a floresta era bastante perigosa para qualquer pessoa, quanto mais para uma criança da sua idade.
Maria Beatriz Constança Leonor de Vaz Pequino, não contente com a explicação do seu pai, resolveu sair das masmorras sem que ninguém desse conta e foi comer pizza. Depois da refeição, foi para a floresta na companhia do seu dragão David, que já se encontrava recuperado. Investigar se o medo do seu pai era mesmo verdadeiro. No escuro da noite, a princesa Traquina, acompanhada pelo David, entrou na floresta arrepiante e assustadora e decidiu ir à procura do segredo que a floresta continha.
Andou, até que viu um velho horroroso, peludo, com bigodes nas orelhas e ranhoca no nariz. Como a princesa Traquina era de travessa muito curiosa, aproximou-se do velho que ele raptou-a, deixando uma pista para o David entregar ao rei. Ora, o dragão, preocupado e aflito, correu, nadou, trepou e voou em direção ao castelo do Afonso Rei. Quando o rei viu o dragão sem a princesa, chorou de preocupação e ficou furioso com o David. Pensou que ele tinha deixado sozinha na floresta mágica.
Mas David mostrou-lhe a pista e explicou ao rei Felipe de Andrade de Vaz Pepino que o velho ranhoso tinha levado a princesa. O rei percebeu logo que o velho era um inimigo dele, cheio de más intenções, porque procurava vingança. É que há muitos anos atrás, o rei tinha mandado prender o irmão do velho feiticeiro porque ele tinha tentado atacar o castelo. Tudo por causa de estar apaixonado pela rainha. É o que inveja faz.
O rei reuniu os soldados e foram para a floresta procurar a princesa. No meio da floresta, encontraram um rio cheio de piranha. O dragão David soltou um rugido tão forte que todos os seus amigos ouviram e apareceram para ajudar. Cada dragão transportou 2 soldados até à outra margem do rio. Mais à frente, o rei e os soldados encontraram uma árvore caída no meio do caminho.
Ao contornarem a árvore, viram um enigma escondido na toca de uma cruza. Era uma pista para encontrar a princesa, deixada pelo velho feiticeiro. Entretanto, Maria Beatriz Constança Leonor de Vaz Pepino estava presa na masmorra da casa do feiticeiro. A masmorra era assustadora. Tinha morcegos, teias de aranhas e esqueletos de ratazanas. Era escura e cheirava a peixe podre. A princesa estava triste e assustada e muito arrependida das suas traquinices e de desobedecer ao seu pai.
O rei e os soldados leram o enigma e nele estavam desenhadas umas figuras desconhecidas que eles teriam de decifrar para saber onde estava escondida a princesa. Eis que um dos soldados que costumava caçar nesta floresta, ao observar as imagens do enigma, lembrou-se de que já tinha visto uma delas numa casa branca já velha e com mau aspecto. Assim, para chegarem à dita casa branca, eles teriam de atravessar a floresta para o outro lado. À ordem do rei, meteram-se então a caminho. Depois de percorrerem alguns quilómetros, chegaram ao pé de uma ponte que precisavam de atravessar para chegar à tal casa branca, velha e de mau aspecto. O rei, como era esperto, estava desconfiado que pelo caminho pudessem haver armadilhas colocadas pelo feiticeiro e decidiu que seria um dos soldados a experimentar primeiro a passagem da ponte. O soldado começou a atravessá-la e, quando estava quase a chegar ao fim, a ponte caiu e o soldado também. Rapidamente, o dragão David, que estava atento a que pudesse haver algum perigo, lançou-se pelos ares, voando na direção do soldado e num voo acrobático, como só os bons dragões sabem fazer, conseguiu salvar o soldado quando ele já estava quase mesmo a entrar no rio. Todos bateram palmas ao David, que de verde passou a ficar um pouco avermelhado. Como a ponte já não podia ser utilizada, o rei teve de pensar noutra solução para passar a floresta para o outro lado. Pensou, pensou, repensou e disse:
soldados, amarrem as vossas cordas umas às outras e façam uma única toma bem grande e atem depois para esta árvore.
Concluído esse trabalho, o rei fez sinal ao dragão para que ele levasse a outra ponta da corda ao soldado que não tinha caído ao rio e amarrasse também a outra árvore naquele lado do rio. Com a corda presa às árvores em ambas as margens do rio, o rei ordenou aos soldados que estes o atravessassem pendurados na corda. Os corajosos soldados conseguiram todos, dessa forma, passar o rio. Mas e o rei? Ele tinha muito medo das alturas e, como era pouco habilidoso, resolveu chamar de novo o dragão David. E, montado nas suas costas, lá voou para a outra margem. Já todos juntos, rei e soldados caminharam um pouco e muito próximo ali do rio. Estava a esperar a Casa Branca, onde aparecia numa das suas janelas a figura que fazia parte das imagens desenhadas no enigma.
Finalmente cascamos, disse o rei. Vamos entrar com cuidado. Poderá haver aqui mais armadilhas e até minha rica filha pode estar aí presa.
Pé ante pé, foram entrando na casa que não cheirava nada bem e encontraram em cima de uma mesa empoeirada um puzzle meio construído onde já se percebia no bocado desenhado parte de uma das figuras apresentadas no mapa do enigma. Um dos soldados, que era um especialista em puzzles, num instante montou todo o puzzle e apareceu a figura completa de uma outra casa onde no sítio da porta aparecia uma varinha feiticeira. Ao ver o puzzle resolvido diante dos seus olhos, o dragão gritou:
descobri, descobri, disse o dragão David, batendo as asas de contente e batendo também com a cabeça no teto, caindo depois ao chão de tanto entusiasmo. Irra, que doeu, disse o Davi. Majestade, minha rica majestade, já sei o significado desta segunda figura. Isto é a casa do feiticeiro. Eu reconheci a varinha do feiticeiro. Ele levava quando raptou a princesa. Deve ser lá que está a minha princesinha. Ai, que arrependido que eu estou de a ter levado até à floresta. A culpa é toda minha, confessou o dragão, lamentando-se.
Alguém me passava um feiticeiro? Perguntou-o.
Eu não sei, disse o dragão, mas eu vou voar o mais alto possível para ver se lá do céu descubro alguma pista.
Decidido, o dragão contou até três, encheu o peito de ar e com toda a força elevou-se no ar. Todos levantaram a cabeça, admirados com a altitude a que o David subiu. Cá de baixo, o dragão parecia um pontinho verde no céu. Quando desceu ao sol, o rei perguntou:
então, David, viste alguma coisa que possa indicar o caminho que temos de seguir agora?
Sim, Majestade. Avistei junto do vulcão adormecido uma casa muito parecida com o do Pássaro. Até tinha lá a varinha igualzinha à do feiticeiro. Exclamo Davi.
Então vamos lá depressa encontrar a casa desse grande malandro, relatou a minha filha. E ainda temos de descobrir o significado desta terceira figura, disse o rei apontando para o mapa do inimigo.
Andaram, 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 quando de repente o dragão Davi avistou uma alavanca junto ao vulcão adormecido, muito perto da casa que parecia ser do feiticeiro.
Minha majestade, vou puxar a alavanca,
disse o dragão. O rei, como era muito esperto, ordenou a um dos soldados a puxar a alavanca. Ouviu-se o estrondo e o soldado desapareceu. O rei, muito preocupado, disse:
Soldado, soldado, estás bem?
Estou bem,
respondeu o soldado.
Está aqui uma porta, minha majestade. Venha que eu vou entrar.
Ao abrir a porta, depararam-se com um túnel muito escuro. Como estava escuro, o dragão Davi fez fogo e o túnel ficou iluminado. Um dos soldados, que era muito observador, disse:
Olhem, tochas, vamos já utilizá-las, Davi. Dá-nos aqui uma ajuda.
Vou já,
disse o dragão Davi. Depois das tochas acesas, seguiram o caminho. Após alguns minutos de caminhada, o rei encontrou a varinha do feiticeiro e observou algumas pegadas no chão. O rei e os soldados seguiram as pegadas. De repente, as pegadas desapareceram. Olharam à sua volta e viram o mapa no velho pergaminho. Após a análise do mapa, verificaram que existia na ponta direita superior do mapa um grande ponto de interrogação e na parte central uma masmorra. Estava descoberta a terceira figura do enigma, o ponto de interrogação. Ao tocarem no ponto de interrogação, apareceu o rosto da princesa na masmorra e o caminho a seguir.
Caminharam durante alguns metros até que encontraram uma porta que dava acesso à masmorra. No entanto, havia um pequeno problema. Eles não tinham a chave da porta. O rei e os soldados procuraram arduamente e já quando se encontravam muito cansados e prestes a desistir, o dragão Davi encontrou ao lado da porta um pequeno e empoeirado enigma. Este dizia: espertos têm de ser para este enigma resolver. Leiam com atenção para encontrarem a solução. Vezes três, erva magite. O rei pensou, pensou, mas como não conseguia encontrar a solução, chamou o soldado mais sabichão e pediu-lhe para decifrar o enigma. Ele olhou atentamente e, passado alguns minutos, disse:
descobri! A frase está escrita ao contrário. O que está escrito é: digam lá por três vezes. Em cor e bem alto, todos disseram três vezes a palavra mágica e um pequeno alçapão abriu-se. Lá dentro estava uma grande chave dourada. Todos ficaram muito contentes ao verem a chave e correram para abrir a porta da masmorra. Quando a porta abriu, viram a princesa sentada no chão com um ar muito assustado. O rei e o dragão Davi levaram de imediato a princesa para o castelo enquanto os soldados foram atrás dos feiticeiros. Depois desta privada aventura, a princesa prometeu ao rei que nunca mais lhe desobedeceria. Os soldados capturaram o feiticeiro e prenderam-no na sua própria masmorra. Pós-se o intempim e a história chegou ao fim.